E nós vamos prosseguir no estudo da carta do apóstolo Paulo a Tito. Então abra sua Bíblia em Tito, Tito capítulo 2. Nós iniciamos essa perícope já há muitos meses atrás, o trecho que compreende os versículos 1 a 10. Então estamos aí estudando versículo por versículo, vocábulo por vocábulo, de Tito. Começamos lá atrás, o versículo 1, e hoje vamos terminar, se a graça de Deus permitir, o versículo 9 e 10. Vamos ler o trecho todo? Tito 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Muito bem, irmãos, eu, para todo esse trecho aqui, que envolve os versículos de 1 a 10, eu elaborei aqui uma mensagem central que os irmãos já devem, os que estão mais ligados aí na exposição de Tito, devem lembrar, que é o ensino pastoral deve considerar a diversidade social da igreja. O ensino pastoral, afinal de contas, Paulo está se dirigindo a Tito, e Tito era um pastor de pastores, por assim dizer, porque Tito foi deixado em Creta para levantar líderes ali, pastoreando as igrejas, e ao fazer isso, levantar outros líderes para que aqueles líderes permanecessem nas igrejas locais ali, levantadas por Tito. Por Tito. E Paulo dizendo a Tito: ó, você deve ensinar essas coisas a essas pessoas. É claro, por mais que o texto seja bastante abrangente, ele vai trazer aí diversas classes, diversos tipos de pessoas, classes sociais dentro da igreja. Nós falamos sobre os homens idosos, as mulheres idosas, as mulheres jovens, falamos sobre os homens jovens também, o texto fala isso, e hoje nós vamos falar, o texto vai falar conosco, dos versículos 9 e 10, acerca dos servos. Você já deve ter reparado aí, os versículos 9 e 10, fala acerca dos servos. Então, a mensagem central para todo esse trecho é: o ensino pastoral deve considerar, o pastor deve se preocupar a ensinar, a mostrar como essas pessoas devem proceder na comunidade cristã, como essas categorias de pessoas devem proceder, cada um na sua função. E hoje nós vamos ver como os escravos devem proceder na comunidade cristã, porque essa é a tradução literal do versículo 9. Você vê aí quanto aos servos, o texto escolheu a palavra servo, mas a tradução literal é escravo. Quanto aos escravos, a questão é que nós não temos escravos hoje em dia. Não há mais escravos no nosso contexto, na nossa cultura, não há, na nossa sociedade, não há mais escravos. Então, eu quero que você olhe para esse texto, olhe e assimile as lições que esse texto vai ensinar, assimile como se fosse sendo para os empregados. Acho que a grande maioria aqui das pessoas são empregadas, não são empregadores. Nós temos alguns empregadores na igreja, sim. Mas olhe para esse texto, porque esse texto pode, a aplicação dele, pode perfeitamente entrar no escopo dos empregados. Alguns empregados, dependendo do seu trabalho, são verdadeiros escravos, né? Dependendo do que você faz, das suas horas extras, que não são pagas. É, pastor, eu estou mais para escravo do que para empregado. Tudo bem, tudo bem. Mas o texto vai entrar, vai se encaixar como uma luva nessa realidade que nós temos hoje de empregados. Entretanto, irmãos, eu queria, antes de entrar na explicação do texto, por assim dizer, e trazer essas aplicações a nós, eu quero falar um pouco sobre escravidão à luz da Bíblia. Porque existe aí um movimento, especialmente um movimento progressista, com história de pagamento de dívida por causa da escravidão dos negros. Isso pode trazer alguma confusão na nossa mente no que tange à escravidão à luz da Bíblia. Então, como a Bíblia vê a escravidão? Como é isso? É racial? É questão racial? Não é? A questão é que na Bíblia existem três tipos de escravidão. Três tipos de escravidão. Eu não vou ler os textos, mas você pode acompanhar, ler depois na sua casa. Nós temos em Mateus 18, 25 a 35, a escravidão por causa de dívida. A pessoa ela se torna escrava de alguém porque ela não conseguiu pagar a dívida. Então ela paga como? Ela paga com o seu trabalho. E ela se torna a verdadeira escrava, ela não se torna empregada. Ah, ela vai e faz o que quer. Não. A vida dela, até a sua família pode ser envolvida nesse tipo de escravidão, a escravidão por dívida. Então a pessoa se torna escrava, até pagar toda a sua dívida, ela é escrava do seu credor, por assim dizer. Existe esse tipo de escravidão na Bíblia. O segundo tipo de escravidão é a escravidão do prisioneiro de guerra. Você pode ver isso em Deuteronômio 20. Em Deuteronômio 20 tem lá aquele que se torna escravo porque o seu país foi subjugado e ele foi capturado. E o que aconteceu? Ele não foi morto na guerra, na batalha, e aquela nação que dominou escravizou essa pessoa. É claro, eu não vou falar sobre as regras, todas as regras. Israel tinha regras acerca dos escravos. O escravo deveria ser liberto num período de 7 anos. O escravo não deveria servir para sempre como escravo, não. Dentro de Israel havia escravos, mas esses escravos, no fim do período de 7 anos, deveria ser liberto. Contudo, olha só, existe o terceiro tipo de escravidão, que é a escravidão voluntária. Tem escravidão voluntária, pastor? Tem. Por quê? Ao final desses 7 anos, a pessoa poderia dizer, o escravo poderia dizer, eu não quero ir embora. Eu não quero, eu gosto tanto daqui, a minha vida, os meus filhos que nascem escravos, nasceram escravos, eu quero me tornar escravo para sempre desse senhor. E aí havia as regras de tratamento com essa pessoa, enfim, até o senhor deveria dar uma parte do seu rebanho, enfim, deveria tratar muito bem aquele escravo. Então existe a escravidão voluntária. O fato é que, irmãos, a Bíblia não condena a escravidão. E não há na Bíblia, por assim dizer, a escravidão racial. Ah, só os negros são escravos e só os negros são oprimidos. Não, aqui pessoas de qualquer tipo. Pessoas que faziam dívidas de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer nação, se tornavam escravos. O fato é que a Bíblia não condena a escravidão, porém, a Bíblia também não a endossa. A Bíblia não aprova a escravidão, dizendo que é algo bom. A Bíblia aceita a escravidão, reconhece a escravidão naquela época como um elemento, uma ferramenta ali da construção social e cultural da época, e financeira, inclusive, econômica. Os escravos faziam parte da estrutura econômica da época. Nós temos uma carta que Paulo escreveu a Filemão. Filemão era senhor de Onésimo. Onésimo era o quê? Era um escravo, não era empregado, era escravo. E Paulo, vou citar esse texto mais para frente, mas Paulo olha para Filemão e não diz, ó, liberta Onésimo, e ele está comigo aqui, e dá a carta de alforria, né? Alforria. Dá a carta de alforria para ele, e tá... Não faz isso. Ele apela para Filemão, no sentido de que os dois agora são crentes. E a relação que eles têm é muito maior, ou muito mais sublime do que aquela relação de senhor e escravo. Mas ele em momento nenhum diz, você deve libertar Onésimo. Não faz isso. Paulo reconhecia a relação de senhor e escravo, mas apela para essa nova relação que agora eles têm em Cristo. Então, nós devemos ter uma visão clara de como a Bíblia vê a escravidão. Se você abrir aí em Filemão 15, veja Filemão 15 e 16. É um capítulo só, né? Filemão 15 e 16. Só algumas páginas para frente. Você está em Tito. Filemão 15 e 16. Olha só. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O apóstolo Paulo aqui vai apelar, vai intensificar, ó, vocês já não são mais, não tem essa, somente essa relação senhor-escravo. Vocês agora são irmãos. A relação de escravo está abaixo disso. Vocês agora são irmãos no Senhor. A ideia aqui é que a relação está superada. E por fim, irmãos, como eu disse para os irmãos, a Bíblia não condena. A Bíblia não condena a mudança de posição. Como assim, pastora? A Bíblia não condena a pessoa, sendo escrava, a perder a sua posição ou ganhar a posição de livre. A Bíblia não condena isso. Ela também não incentiva isso, ó, você tem que buscar a sua liberdade, você tem que fazer piquetes, você tem que fazer greves, você tem que... Não. A Bíblia fala. O apóstolo Paulo quer ensinar em 1 Coríntios 7. Já deixa a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 7. O apóstolo Paulo quer ensinar que nós devemos nos contentar com a posição em que Deus nos colocou. Se você, ele diz no texto, se você era escravo e puder alcançar a liberdade, ok, joia, faça isso. Mas se não puder, contente-se com a posição que Deus lhe colocou. Abre aí, 1 Coríntios 7, versículo 20. Veja só. É um texto em que o apóstolo Paulo dá algumas diretrizes no meio de uma lição maior acerca de casamento. Mas nós podemos sim pegar essa ilustração, porque o que ele quer ensinar é que cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Ele fala acerca dos solteiros, ele fala acerca dos casados, e aqui ele vai trazer ilustração nos versículos anteriores sobre o circunciso e o incircunciso, e aqui sobre o escravo. Olha só. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isto. Mas, se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Agora, trazendo isso aqui para os nossos dias atuais. O que acontece? As pessoas, sua vasta maioria, as pessoas, especialmente os jovens, são bombardeados ou são incentivados a serem ricos, a terem posição de destaque na sociedade, a terem uma profissão de boa remuneração, a serem, por assim dizer, livres financeiramente, ou libertos aí do jugo do empregador. Devem, vou me rebelar contra o empregador, eu tenho que ser dono de mim mesmo, dono das minhas finanças, eu tenho que ser rico. As redes sociais fazem um forte apelo a isso. As redes sociais, as pessoas não colocam a sua miséria na rede social. Ó, aqui não tem dinheiro aqui para comer em casa, aqui na rede social. Não, colocam lá as viagens. E os jovens veem isso, os jovens... As pessoas, de modo geral, e elas começam a achar que a vida é isso daí. A vida é alcançar posições de riqueza, posições de importância na sociedade, influência. Agora tem até a nova profissão, né? Influencer ou influenciador. Os mais antigos aqui estão se perguntando o que é isso. Pasmem, tem uma nova profissão, é influenciador. para o bem e para o mal. Tem lá, o que você faz? Qual a sua profissão? Influenciador. Eu já vi isso num formulário de uma... Não sei se foi do Tribunal de Justiça, assim, pergunta qual era a profissão, estava lá, influenciador. Falei, coisa nova, coisa moderna. Mas, enfim, a questão é que muitos influenciadores trazem esse apelo forte, ó, você deve enriquecer, você deve galgar posições importantes na sociedade. Mas, irmãos, com o crente ele deve ter uma visão bíblica das coisas. Deus chamou a maioria de nós, Deus chamou para sermos empregados numa fabriquinha no Parque Novo Mundo. Deus chamou a maioria de nós, para sermos escriturários em um banco qualquer. Deus nos chamou para sermos essas pessoas irrelevantes na sociedade. Pessoas que passam 30, 35, 40 anos trabalhando para um empregador e vai se aposentar lá com a aposentadoria do INSS e vão viver assim, de modo simples, de modo modesto, se sujeitando a esse empregador. Sem influência na sociedade, nas redes sociais, na internet, no mundo. Sem essa questão de, você precisa achar o seu propósito. Muitas vezes, muitos de nós, o propósito que Deus nos deu é sermos empregados da fabriquinha lá em Guarulhos. Empregados da fabriquinha lá, escondida. A fabriquinha lá, escondida. O auxiliar administrativo, durante 30, 40 anos, escondido lá. Deus, o propósito de muitos aqui, é ser esse empregado. Ah, pastor, mas eu não posso melhorar de vida, eu não posso estudar, eu não posso ter rede social. Não estou dizendo isso. De longe de mim estar dizendo isso. A questão é, a Bíblia é muito clara com relação a isso, muito clara. Os irmãos, nenhum crente pode desejar, pode almejar ser rico. Isso está escrito no texto bíblico. Se você abrir o texto em 1 Timóteo 6... você vai ver isso. Ah, pastor, não pode querer ser rico? Não. Ah, mas e ser rico? É diferente. Eu vou explicar para os irmãos. Vou explicar. O texto de 1 Crônicas, salvo engano, capítulo 28 ou 29, diz que é Deus quem enriquece e Deus quem empobrece. E foi assim que ele fez com Jó. Jó foi do homem mais poderoso da terra ao mais miserável, para depois voltar ao posto de mais poderoso da terra. Deus faz assim sem nos dar satisfações, como ele não deu a Jó. Em 1 Timóteo 6, diz no versículo 9. Na verdade, vou ler o versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tendo aquele empreguinho na fabriquinha, lá, escondida, naquele bairro distante, estejamos contentes. Olha só o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, escilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Ah, pastor, então o senhor está falando que a Bíblia é contra ricos, porque os ricos caem em concupiscências insensatas e ruína e perdição. Não, não é isso. Não é isso que o texto está dizendo. A questão é, a pessoa que quer ficar rica, a pessoa que faz desse desejo o impulso das suas ações, essa pessoa, ela cai nesses problemas, ela cai nessas tentações. E o texto, cair em tentação é pecado? Você dar lugar à tentação, segundo o texto de Gálatas 6, você dar lugar à tentação já é pecado. Já é pecado. Então, se eu sei que o desejo de ficar rico traz tentação, eu não posso ter esse desejo. Mais uma vez, irmãos, não confundam uma coisa com outra. É Deus que nos enriquece, é Deus que nos sustenta, não tem problema, não é pecado ser rico, não é pecado. A Bíblia, inclusive, trata ricos e pobres sem fazer distinção entre eles, dando a uns determinadas funções e a outros igualmente. Os ricos devem ser, por exemplo, à luz da Bíblia, generosos. É assim que deve, o rico deve ser. A Bíblia não fala, vamos igualar tudo isso daí. Ricos deem o dinheiro para os pobres e vamos todos ser iguais. Não. A Bíblia contempla, sem problema algum, na comunidade dos cristãos, dos crentes, na igreja, a existência de ricos e pobres. Mas a questão é que, com esse forte apelo da sociedade materialista, das redes sociais, você tem que buscar o seu propósito, essas pregações coach, teologia da prosperidade, os jovens, até os mais velhos, podem cair no erro de pensar, não, eu não estou sendo abençoado por Deus porque eu não sou rico. Eu não estou sendo abençoado por Deus porque eu sou um empregadinho aqui, irrelevante, da fabriquinha, do lugar não sei aonde. Eu não sou abençoado por Deus. Meus irmãos, nós vamos ver que à luz desse texto, à luz do texto de Tito 2, nós podemos sim cumprir o propósito de Deus, sendo empregados irrelevantes, relevantes para o mundo materialista, mas sendo empregados altamente relevantes para Deus e para a evangelização de incrédulos. Você pode ser sim. Lá no seu empreguinho, que você não dá nada. Ah, mas é uma fabriquinha, um escritóriozinho de duas, três pessoas. Você pode sim ser uma bênção tremenda neste lugar. E nós vamos ver à luz desse texto. O fato é que, irmãos, todos nós devemos ter a seguinte mentalidade com relação aos nossos empregos, com relação à nossa posição de trabalho na sociedade. Eu não posso fazer do meu emprego a minha identidade. Eu não posso fazer da minha profissão a minha identidade. Não posso fazer isso. Por quê? Porque se a minha profissão compõe a minha identidade, o que acontece se eu perdê-la? O que acontece se eu perder a minha profissão? O que acontece se eu não puder mais ser pastor? O que acontece comigo? Eu fico esvaziado, eu entro em depressão. Eu fico triste, por quê? Porque foi arrancado de mim um pedaço da minha identidade. Outra coisa, o meu valor não está na minha profissão. Olha, ele é advogado, nossa. Olha, ele é engenheiro. Olha, ele é influencer. Tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Tem um canal no YouTube com não sei quantos milhões de seguidores. Olha. E aquele outro lá, oh, que tadinho, tem 3 seguidores no YouTube. 2 é fantasma e o outro é a mãe. Oh, tadinho, coitadinho. Ele não vale nada para a sociedade, coitado. Não... Meus irmãos, o nosso valor não está nessas coisas. O nosso valor não está em nós mesmos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículos 9 e 10. Olha o que o apóstolo Paulo, a visão que o apóstolo Paulo tinha acerca do seu ofício, da sua profissão, daquilo que ele tinha que fazer. Olha só como o apóstolo Paulo se vê. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O apóstolo Paulo olhou para para a sua missão, para o seu propósito. As pessoas gostam muito desse, você precisa achar o seu propósito. O apóstolo Paulo olhou para o seu propósito. Ele disse o quê? Eu sou o pior de todos. Eu sou um miserável. Eu sou o pior deles, sou o menor deles. Porque eu persegui a igreja de Deus. Tem um motivo. Mas olha só o que vai dar valor ao apóstolo Paulo. Olha o que vai dar valor a você, meu irmão, que está sentado aqui e acha que o seu empreguinho é irrelevante. Acha que você precisa de galgar posições na sua empresa para ser alguém. Você que acha que precisa ser o CEO da empresa para então conseguir a felicidade e ser alguém nessa vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz, o que vai dar valor a ele? Mas pela graça de Deus sou o que sou. Meu irmão, você que creu em Jesus, você que está aqui, foi lavado pelo sangue de Cristo, você foi alvo da graça de Deus. É isso que vai dar valor a você. Você, quando estiver lá no seu trabalho repetitivo, triste, desanimado, lembre-se disso. Você é alvo da graça de Deus. Você foi escolhido pelo Senhor para ser alvo da sua graça eterna. Você é, por assim dizer, importante. Você tem um valor, o valor que foi dado pela graça de Deus. Segue a leitura. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Agora ele aumentou. Acabou de falar que era o menor dos apóstolos. E aí vem e fala: ah, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Eu sou o cara. Todavia, não eu. Olha onde o apóstolo Paulo deposita o seu reconhecimento pelo seu trabalho. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Meu irmão, não se sinta desanimado. Não se sinta, ah, eu passei 30 anos trabalhando naquela empresinha. Parece que minha vida está estagnada, parece que minha vida não se desenvolve. O meu salário é o mesmo há 10 anos, eu estou aqui. Você, meu irmão, é alvo da graça de Deus. Lembre-se disso e coloque um sorriso no rosto. Lembre-se disso e coloque ânimo no seu coração. Lembre-se disso e trabalhe no seu trabalho como nenhum jamais trabalhou. Por quê? Porque você é importante, porque você foi alvo da graça de Deus. Faça isso e o seu dia será diferente. Amanhã é segunda-feira. Muitos aqui vão trabalhar, acordar cedo, difícil, segunda-feira, cansado. Lembre-se, antes de pôr o pé para fora de casa, eu sou alvo da graça de Deus. E essa mesma graça que me capacita a ser esse empregado daquele escritório, daquela repartição pública, daquela fábrica, daquele lugar. É essa graça de Deus. E essa graça de Deus, irmãos, que vai, voltando agora para Tito, essa mesma graça de Deus que vai nos capacitar a apresentar, a mostrar, a ostentar, por assim dizer, quatro traços do empregado cristão. Nós vamos ver aqui rapidamente. Explicação, o texto é autoexplicativo. Nós vamos ver, à luz dos versículos 9 e 10, quatro traços do empregado cristão. Mais uma vez, esse texto está falando a escravos, mas a aplicabilidade dele se estende a nós perfeitamente. Perfeitamente. Fique atento. Ah, mas eu sou empregador, pastor, então isso aí não, esse sermão não é para mim. Fique atento porque eu vou falar, o texto, não eu, o texto, alguns textos aqui, especialmente textos paralelos, vão falar como você, como empregador, deve ser. Mas o fato é que nós vamos ver aqui quatro traços do empregado cristão, do trabalhador cristão. O primeiro traço, você pode ver aí no versículo 9, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Então, o primeiro traço do empregado cristão é a submissão. A submissão. Ele diz que sejam em tudo. Esse em tudo não está no texto grego. É uma inserção do tradutor, especialmente porque havia ali um entendimento de que os servos, os escravos, poderiam escolher o que eles poderiam obedecer ou não os seus senhores. Mas a questão é, nós como empregados devemos ser submissos ao nosso empregador. Ah, pastor, é difícil. Eu sei que é difícil. Ah, pastor, o senhor não conhece meu chefe. Esqueça o seu chefe por um segundo. O que a Bíblia requer de nós, o que a Bíblia nos manda fazer, não está colocando condicionais, condicionantes aqui. Não tem a cláusulas condicionando o seu comportamento. Não. A Bíblia manda os empregados, os trabalhadores, a serem submissos. Você deve ser submisso se você é empregado. Você deve obedecer o seu patrão. É isso que a Bíblia manda fazer. Eu trabalhei num escritório de advocacia por... Eu perdi a conta já. Eu comecei lá em 2006. Os irmãos façam a conta aí. 2006 a 2023, 2022, 16 anos, 17 anos. É, então. Trabalhei nesse escritório, entrei lá como estagiário de direito. Eu era novinho, entrei lá em 20, 21 anos. E... determinado momento, eu lá no alto do meu segundo, terceiro semestre de direito, achando que conheço todas as leis, conheço todas as... É mal de estudante de direito. Tem alguns estudantes de direito aqui que sabem que acham tudo. Especialmente quando vem uns parentes, ah, você já está sabendo do direito? Fala para mim aí, será que eu posso matar meu tio para pegar o terreno dele? Tem umas perguntas assim, escabrosas. Mas enfim, eu lá... no alto do meu terceiro, quarto semestre, meu chefe mandou eu ir ao fórum. Era uma caminhadinha como daqui na Padouro, lá do escritório ao fórum. Era uma caminhadinha assim. Eu fui no fórum. Vi lá o que tinha que ver, o processo que precisava ver, voltei. E o meu chefe, depois de alguma meia hora, disse, vá ao fórum, ver a mesma coisa. Como assim? Eu acabei de ir lá, acabei de falar com a pessoa, acabei de ver o processo, a informação é essa. Não, vai lá cobrar de novo. No judiciário é assim, irmão, você vence pelo cansaço. Eu aprendi isso depois desse episódio. Meu chefe me ensinou isso. Você vence o pessoal lá é pelo cansaço. De tanto ver a sua cara linda, maravilhosa, o pessoal vai lá e faz o que tem que fazer. E eu fui lá. Eu meio contrariado, né? De terno e gravata, um sol de lascar. Vamos lá, chego lá. Então, o meu chefe mandou eu vir aqui de novo para falar aquele processo, que tem que sair aquele documento e tal. Ah, doutor, o senhor faz assim, assado, está na fila aqui, tem um monte de processo, a gente está sobrecarregado. Tá bom, obrigado. Voltei para o escritório. Ó, chefe, a moça falou lá que está sobrecarregada, tudo mais e tal. Passou meia hora. Zaque, vai no fórum. Eu falei, não vou não. Não vou não. Como é que é? Como é que é? Chefe, eu já fui no fórum duas vezes, a moça vai falar para mim a mesma coisa. E aí ele já foi mudando a expressão dele. Como pode esse insubordinado se levantar contra uma ordem minha e falar, não vou não? E ele virou para mim, ó, disse assim, você vai no fórum quantas vezes eu mandar. Eu engoli seco. A vontade de chorar. Sabe quando dá aquele nó aqui na região da gravata? Pois não, chefe. E fui para o fórum, chorando no caminho. Eu cheguei lá, já a moça viu que eu estava... Olha só como funcionou, porque a moça viu que eu estava com os olhos vermelhos, lacrimejando... Falei, moça, meu chefe me mandou aqui de novo. E o documento lá, moça. E eu voltei para o fórum, voltei para o escritório com o documento em mãos. O fato é que, irmãos, eu deveria ir sim no fórum e não contestar o meu chefe, porque ele era meu chefe. Essa é a postura correta de um empregado. Essa é a postura correta de um trabalhador. Vou fazer as coisas que o meu chefe mandar, quantas vezes ele mandar. Quantas vezes for. É claro, essa obediência, ela tem um limite. Ela tem ali uma cerca. Qual é a cerca? O seu chefe não pode pedir para você fazer coisas que desagradem a Deus. O apóstolo Pedro vai dizer, importa obedecer a Deus do que aos homens. Claro, se o seu chefe pede para você sonegar, mente, fala que eu não estou aqui. sonega esse imposto aqui, coloca na planilha aí informação falsa. Você deve fazer o quê? Você pode, olha só como é melhor do que a época de escravo. Você deve fazer o quê? Você pode pedir as contas e procurar outro emprego. É isso. Porque você não pode ferir a sua consciência diante de Deus. É melhor ter uma consciência tranquila diante do Senhor do que pecados nas suas costas, no fundo da sua mente. Pô, eu fiz isso é errado. Mas o fato é que, de acordo com esse texto, nós devemos ser obedientes ao nosso empregador em tudo, sem contestar, sem reclamar. E o apóstolo Paulo vai falar sobre essa reclamação mais para frente, mas nós devemos fazer o que nos é pedido, o que nos é mandado. Abram a Bíblia em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Olha só o que diz 1 Pedro 2, 18. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Ih, pastor, eu achei que não tinha esse versículo na Bíblia. Que o meu chefe é tão ruim comigo, é tão mal. Olha só, escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Olha só o versículo 19, qual é a motivação do crente ao se sujeitar a um chefe mau? Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Aqui, claro, a relação do escravo era muito mais intensa do que a nossa de empregadores. O escravo vivia ali sob o poder, sob o senhorio do seu dono, e fazia o que o dono mandava, e sofrendo, inclusive, castigos porque era escravo, sofrendo na pele os problemas. Hoje nós sofremos como? Nós sofremos no nosso emprego, sendo obedientes. Nós sofremos, eu conheço irmãos que não conseguiram uma promoção no emprego, por quê? Porque não bajularam XYZ na empresa, porque não se submeteram a um processo de bajulação, a um processo de mentiras, a um processo de maledicência dentro da sua empresa. E essas pessoas foram preteridas naquela promoção porque eram pessoas justas e corretas. Conheço pessoas assim. Mas olha só, é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente, obedecendo em tudo, se sujeitando em tudo o Senhor, o seu Senhor. O fato é que a submissão, irmãos, a submissão, ela é um componente social, um componente bíblico, muito recorrente, muito presente nas relações que nós temos. Não dá para viver sem submissão, não dá. Por quê? Você tem submissão na relação entre a esposa e o marido, a esposa deve ser submissa ao marido. Você tem submissão dos filhos aos pais, os filhos devem ser submissos à autoridade dos pais. Você tem submissão dos governados em relação aos governantes. Nós devemos ser submissos às autoridades, à autoridade civis, e nós temos a submissão na relação entre empregados e empregadores. A submissão deve permear toda a nossa vida, todas as nossas relações. A submissão deve fazer parte da nossa programação inicial. Não tem como eu me insurgir, ter um espírito de insurreição. Não posso. Não posso ter esse espírito de rebeldia, de rebelião. Vou fazer greve, piquete, não quero saber. Não posso. O crente, ele é submisso. O crente é como uma ovelha submissa. Não reclama. Ele age assim, ele obedece. E isso, nós vamos ver na última parte do versículo 10, isso serve com efeito de evangelizar, de adornar a doutrina que nós professamos. Nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo o maior exemplo de submissão. Até o Senhor Jesus, sendo Deus, foi submisso às ordens do Pai, submisso à missão que o Pai lhe conferiu. E ele mostra isso no texto de João. Ele obedecendo o Pai, fazendo a vontade do Pai. Submissão deve ser a nossa marca característica, especialmente na relação entre empregados e empregadores. O segundo traço do empregado cristão, segunda marca, segundo distintivo, é a excelência. Excelência. Você pode ver isso na expressão dando-lhe motivo de satisfação. O servo deve ser obediente ao seu senhor em tudo, dando-lhe motivo de satisfação. É muito bom, é muito interessante quando um empregado ele supera as expectativas. É assim que você deve ser como empregado. Você deve surpreender positivamente o seu chefe. Você não deve ser aquele empregado que sempre está dando trabalho, aquele empregado que faz as coisas meia boca, aquele empregado que, é só mais um lá, ele está fazendo as coisinhas dele lá, então, é aquele empregado que, não, deve ser um empregado notável. É mesmo, pastor? Sim. Por quê? Porque o seu empregador deve olhar para você, o seu chefe deve olhar para você e falar, esse camarada aqui, ele é diferenciado. O trabalho desse camarada aqui me dá satisfação. O trabalho que ele faz, a performance dele é como a de ninguém. E no final, ele vai descobrir que a sua performance é como a de ninguém, que o seu trabalho é como o de ninguém, porque você é crente. Porque você está adornando a doutrina que você professa. Você é o melhor naquilo que você faz? Por quê? Porque eu quero ser promovido. Não deve ser essa a sua motivação. Eu sou o melhor naquilo que eu faço porque eu quero reconhecimento. Não deve ser essa a sua motivação. Eu sou o melhor naquilo que eu faço porque eu quero seguidores. Não deve ser essa a sua motivação. Eu quero ganhar mais. Eu quero ser o dono da empresa, eu quero ser o presidente. Não deve ser essa a sua motivação. Por mais que essas coisas aconteçam naturalmente. Se você performa bem, se você é um excelente empregado, seu chefe há de notar você. Você se tornará, por assim dizer, um ativo da empresa. Porque, esse cara, se eu mandar ele embora, a minha empresa quebra. A minha empresa cai o rendimento. Por quê? Porque essa pessoa, ela segura as pontas aqui. Olha o que ela faz. Olha como ela faz. Olha o capricho que ela desenvolve o seu trabalho. Eu não vou mandar essa pessoa embora. Para no final descobrir que você é assim porque você é crente. Mas nós devemos pensar assim, fazer tudo com excelência. Primeiro, porque Deus manda. Para agradar o nosso Senhor, porque Deus manda. Mas por que nós fazemos as coisas? Para o Senhor. Não o Senhor terreno, mas para o Senhor celestial. Vejam essa ideia aí, em Efésios 6. Em Efésios 6 tem um pouco dessa ideia. Olha só Efésios 6, versículo 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Quem é o meu chefe? Quem é o chefe do crente? Quem é o senhor do crente? É Deus. É Deus. Fica muito mais fácil distinguir quando você trabalha na igreja, quando você é pastor da igreja. Quem é o chefe do pastor? É Deus. Porque ele faz o trabalho de Deus. Mas segundo o texto de Efésios aqui, todos os irmãos aqui, empregados, têm como chefe o Senhor Deus. E eu, como pastor dessa igreja, devo apresentar um trabalho excelente, um trabalho distinto, um trabalho notável. Eu devo me esforçar, eu devo perder noites de sono, eu devo não medir esforços para fazer o que eu tenho que fazer, as minhas tarefas com esmero, com dedicação. Por quê? Porque eu estou servindo a Deus. Ah, pastor, mas eu sou enfermeira na Beneficência Portuguesa. E o meu chefe é o CEO do hospital, o diretor de saúde do hospital. Não, você é, o seu chefe é Deus. Se o meu chefe é Deus, como é que eu faço as coisas? Ah, pastor, eu sou médico lá no hospital da Cachoeirinha. Meu chefe é o governador de São Paulo. É o governador de São Paulo, Jimmy, ou é o prefeito? É o governador, o meu chefe é o Tarcísio de Freitas. Não, não, Jimmy, o seu chefe é Deus. Como nós vamos fazer um trabalho para Deus? Como eu vou apresentar esse trabalho para Deus? Eu acho que todos aqui desejam apresentar um trabalho nota 10 para Deus. E não qualquer coisinha, não qualquer com relaxo ali, meia boca. É, vou atender aqui, vou. Ah, tá com. Tá, é, não vou atender essa pessoa, não. É, vou fazer de qualquer jeito. O nosso chefe é Deus. Então nós devemos apresentar um trabalho excelente. Certa vez, eu ainda estagiário de direito, fui com um advogado lá para São José dos Campos. Nós íamos lá com certa frequência, porque tinha um processo grande para tocar lá. E eu fui com esse advogado, doutor Emir, e chegamos lá numa repartição pública lá, era uma vara, os irmãos que entendem aqui um pouco de direito, era uma vara de execuções fiscais, anexo de execuções fiscais, era um negócio assim bem... Era um quartinho assim, com três pessoas assim, era a coisa mais irrelevante que você poderia imaginar dentro do poder judiciário. Estava lá um anexo fiscal da não sei das quantas, São José dos Campos. E eu cheguei lá, estava acompanhando esse advogado, nós chegamos lá e fomos fomos atendidos por um escrevente. Eu não lembro o nome dele, não sei se era Antenor, Agenor, alguma coisa nesse sentido. E ele nos atendeu, meus irmãos. Eu nunca vi um atendimento igual aquele. De um funcionário público, de um funcionário do Poder Judiciário, eu nunca vi. Aquele homem só faltou... Ele nos serviu café. Nos deu lugar para sentar enquanto ele preparava os documentos. Foi muito simpático conosco. Nos auxiliou em tudo o que precisávamos. Aquele homem... Não, parecia um sonho. Quem lida com repartição pública sabe, né, da disposição dos nossos. Mas aquele homem, parece que era um sonho, que não existe. Eu fiquei olhando assim para o doutor Emílio: doutor Emílio, o que está acontecendo? Ele falou: doutor Emílio, eu também não estou entendendo. Mas a gente está aqui esperando, ele vai fazer o documento. Nós estávamos prevendo que teríamos que ir lá várias vezes para esse documento sair. Inúmeras vezes. Esse homem passou ali um longo período conosco, nos assistindo em tudo o que precisamos. E o doutor Emir chegou em determinado momento, nós já estávamos nos despedindo, e ele perguntou: por que você é assim tão simpático? Por que você nos atendeu tão bem? Ele falou: doutor, é minha obrigação. Eu tenho que agir assim. Eu tenho que agir assim com todos. E aquilo entrou na minha mente. Eu falei: ué, mas é a obrigação só dele? Eu não conversei, não perguntei se ele era crente ou não, mas a forma como aquele homem agiu num lugar em que não existe obrigação nenhuma de você tratar bem, seja lá quem apareça lá no balcão, Aquele homem foi um verdadeiro bálsamo no deserto das varas por aí. E aquele homem nos tratou com excelência. Aquele homem cumpriu o seu dever com excelência. E foi somente aquele homem. Toda a minha carreira, eu sou advogado há 13 anos, mas o período de estagiário, foi só aquele homem que agiu daquele modo. Não sei se ele estava motivado por essa verdade, mas com relação a nós, deve ser assim. Deve ser assim. Eu devo fazer o meu trabalho com toda excelência, com todo esmero. Eu devo ser notável naquilo que eu faço. Eu devo acordar de manhã e partir para um dia de trabalho sabendo que eu devo fazer o meu melhor. Que eu devo. Eu não posso ir. Ah, nossa, aquele trabalho. Eu vou lá fazer de qualquer jeito porque não tem. Ah, não posso pensar assim. Porque o meu chefe está me esperando. Sabe que chefe está te esperando lá no seu trabalho, na sua cadeira? Deus está esperando você. Você deve agir com excelência. O chefe do crente é Deus e não o homem. Seguindo aí, o terceiro traço do empregado cristão, terceira marca, terceiro distintivo do empregado cristão, é a complacência. Que palavra difícil, pastor. Eu tinha escolhido a palavra cordialidade, mas aí eu fui no chat GPT e eu fiz uma pesquisa no chat GPT. Eu fiz assim: qual é o adjetivo para a pessoa que não é respondona? E ele me deu essa palavra, complacência, que tem muito, muito ligada à palavra submissão. Mas aqui é uma submissão com as palavras. É a pessoa que não responde. É a pessoa que não é respondona. Já lidou com gente assim? Você já foi assim no seu trabalho? Quem já foi assim, levanta a mão. Levantaram os corajosos aí. Mas o crente não pode ser assim. O crente não pode ser respondão. O texto traduziu aí: não sejam respondões. A palavra é anti... legontas, é a palavra que fala, a pessoa que fala contra, a pessoa que recebeu uma ordem, é o bateu, levou, é aquela pessoa que está sempre disposta a colocar sua opinião e contrária e se insurgir com o que está sendo mandado, dito a ela. É a pessoa que, essa pessoa não sabe o seu lugar? Essa pessoa, quem é você? Que nem eu lá falando para o meu chefe, eu não vou para o fórum. Quem é o senhor para me falar que eu vou lá a terceira vez no fórum? Não pode ser assim. O crente não pode ser respondão. Não pode ser essa pessoa que tem um ímpeto de responder maldosamente. Não pode. Tem que controlar a sua língua. Tem que ser submisso, inclusive nas suas palavras. Ah, pastor, eu não faço isso na cara do meu chefe, mas eu faço isso para os meus colegas de trabalho. Eu sou a sementinha que planta lá maledicência entre os meus chefes de trabalho, ou entre os meus colegas de trabalho. E, ó, você viu lá o chefe? Olha lá. Nossa, você viu o que ele pediu para fazer? Nossa. Eu acho que essa postura é mais comum, e o crente não pode ser assim também. Não pode ser aquele que instiga a maledicência, ó, falar mal do chefe. Não pode ser respondão. Certa vez eu estava no metrô e eu estava de pé e aí sentaram ao meu lado duas moças. Ah, oi menino, tudo bem? Não sei o que lá. Ah, eu perdi o meu emprego. Você está empregado? Está naquela empresa ainda? Não, eu não estou mais naquela empresa, não. Mas por quê? Ah, eu não levo desaforo para casa. Até então a conversa não tinha meu interesse. Mas na hora que ela falou, eu não levo desaforo para casa, o meu ouvido cresceu assim, ó, minha orelha cresceu, vamos ver essa história aí. Aí ela falou qual o desaforo que ela levou para casa. Irmãos, o chefe dela pediu, nas palavras dela, pediu para ela ficar mais 15 minutos na empresa. E ela disse não. E o chefe disse, se você não,
não colaborar conosco, não vestir a camisa da empresa, nós não vamos poder contar com você. E ela começou a soltar os cachorros para cima do chefe, porque não podia, que tem a vida dela, e os compromissos dela, e aquela coisa toda, e foi dispensada por justa causa. Por justa causa, porque por insubmissão ao chefe, porque era uma respondona. Por quê? Porque, segundo ela, não levava desaforo para casa. A Bíblia manda nós levarmos alguns desaforos para casa. Alguns não, vários. A Bíblia manda engolir alguns sapos, talvez alguns brejos, dependendo do tamanho da sua carreira e como é o seu chefe. Mas a questão é que o crente não pode ser esse homem ávido a responder, a criticar, a tornar ali o ambiente de trabalho essa constante batalha entre empregado e empregador. Não pode ser assim, não pode. Essas coisas não devem partir do crente, de forma nenhuma. É claro, se na sua empresa existe um veículo para isso ser feito, tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Às vezes nós estamos em situações que, pô, chefe, não dá mesmo, pô. Não tem condições de trabalho aqui, para desenvolver eu preciso falar para o senhor. Mas o crente não pode ser esse que está, nada está bom, está uma porcaria, está tudo ruim aqui. Não, não pode ser assim. Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 22. Colossenses 3, 22 diz assim: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Ou seja, as pessoas irão ser injustas e receberão o pagamento da sua injustiça. Mas o crente deve ter essa disposição no seu coração. E essa disposição, essa singeleza de coração que o texto diz, deve permear inclusive a sua boca. O crente deve ser complacente às políticas da empresa. O crente não pode se insurgir, fazer piquete, fazer greve. O chefe do sindicato lá é crente. E está lá, fecha a fábrica, malditos empregadores. O chefe do sindicato não pode ser crente. Não pode. Desse tipo que eu mencionei. Por quê? Porque ele deve ser complacente. Ele deve ser cordial, simpático, inclusive nas suas palavras. A língua do crente pertence a Deus e deve demonstrar igual submissão às ordens do seu chefe. Tem um rapazinho lá em casa, só para ilustrar para os irmãos, tem um rapazinho lá em casa que não é complacente. Um rapazinho de 2 anos, lá em casa. E agora que ele aprendeu a falar, César, faz isso. Não. E olha assim, não. Eu não sei se ele faz porque é brincadeira, porque está demais. Ele olha assim para mim, não. E sai correndo. César, vem aqui, senta, termina a sua comida. Não. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar, pegar a vara, aí ele volta correndo para o que ele tem que fazer. E isso não só com a comida. César, dá o brinquedo para sua irmã. Não. O César é um respondão. Que só funciona na base da ameaça. O crente não pode ser assim, não pode ser esse respondão que só funciona na base do medo. Oh, você vai ser mandado embora. Ah, então eu vou parar aqui, vou andar no caminho certo, porque senão vou ser mandado embora. Não. A motivação do crente, além de ter Deus como o seu chefe, é essa singeleza de coração. Fazer as coisas com complacência, com submissão. O chefe pediu, eu não concordo. Eu não concordo com o que o chefe pediu, mas eu vou fazer. Eu não concordo, mas eu vou fazer. Por fim, irmãos, o quarto traço do empregado cristão é a honestidade. O primeiro traço é a submissão, o segundo traço é a excelência, o terceiro traço é a complacência e o quarto traço é a honestidade. Vocês podem ver isso no texto, a partir do versículo 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. O crente tem que ser honesto nos seus negócios. O que acontecia naquela época? Os escravos, por administrarem os recursos materiais dos seus donos, dos seus senhores, eles faziam pequenos furtos. Sabe qual é o nome disso? Engraçado, eu fui pesquisar e apareceu esse nome. Peculato. Peculato é o crime do servidor, no Brasil, né? É o crime do servidor público que rouba o papel higiênico, que rouba a caneta da repartição pública, que leva para casa o bloco de folha sulfite. Isso não acontece, né? Não acontece. Né? Enfim, mas está lá. Caso aconteça, né? Caso aconteça, peculato. Mas é o servidor que faz essas coisas. E os escravos faziam isso. Então, por isso que ele diz aqui, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Ou seja, vocês devem ser dignos de confiança. O crente, ele deve ser aquele acima de qualquer suspeita no seu trabalho. Não pode haver, não vou confiar essa tarefa àquele ali, porque ele, não sei, já vi umas histórias, ele faz uns, some as coisas da mesa dele, parece, o crente não pode ser assim. O crente deve ser aquele em que o seu empregador deposita total confiança nele. Hoje tem até os cargos de confiança, né? Cargos de confiança, pessoas que tomam decisão e decisões que vão influenciar nos rumos da empresa. O crente deve estar nessas posições aí. Por quê? Porque o crente deve ser fidedigno, digno de toda confiança. Por quê? Porque ele não furta, porque ele não rouba. Ah, pastor, eu nunca roubei nada do meu patrão. Eu vou dar um exemplo aqui, e eu acho que todos nós, em algum momento, já fez isso. Existe uma estatística, segundo uma pesquisa, fizeram uma pesquisa e chegaram à seguinte conclusão. Colaboradores, chamam empregados de colaboradores hoje em dia, né? Colaboradores com mais de 50 anos, eles perdem, ou eles desperdiçam, eles passam um tempo ocioso no trabalho. Ah, eu entro às 8, saio às 17. Eu entro às 7, saio às 17 também. Enfim, o seu período de trabalho ali. Empregados com mais de 50 anos tendem a perder mais ou menos 30 minutos por dia de trabalho, além do seu da hora de almoço. Que hora de almoço não é hora de trabalho, né? Mas ali 30 minutos. Pessoas que possuem 35 a 50 anos gastam 72 minutos por dia em tempo ocioso. Um tempo que deveria dar ao seu empregador e não está correspondendo, não está trabalhando. Pessoas entre 25 e 35 anos gastam 1h30 por dia em tempo ocioso. E jovens abaixo dos 25 anos passam 2 horas por dia em tempo ocioso. Isso aqui colabora bastante para isso. Certeza que isso aqui colabora bastante para esse tempo ocioso. Tempo que você deveria estar dando o seu melhor para o seu patrão, para o seu chefe, e não jogando tempo fora. Então você está furtando do seu chefe trabalho, dinheiro, porque ele está pagando você por aquela hora e você não está trabalhando. Pastor, chegou aí, pegou no meu calcanhar. Pois é, irmãos, nós não podemos, nós devemos ser dignos de confiança, trabalhadores notáveis, trabalhadores excelentes, pessoas que são exemplos, referências para muitos outros. Veja aí, 1 Timóteo 6, o crente deve ser honesto, o empregado crente deve ser honesto. 1 Timóteo 6:1, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda essas coisas. No final das contas, se você é um mau empregado, você está denegrindo, você está manchando a sã doutrina, a fé que você professa. É isso que está acontecendo. Então, o quarto traço do crente é a honestidade. Essa semana, a Aline perdeu o celular. Ela foi colocar o César na cadeirinha e colocou o celular estava na mão dela, colocou o celular em cima do carro. E na pressa lá, colocou o César na cadeirinha e saiu com o carro. E o celular estava lá em cima do teto do carro. E aí, bem perto de casa, ali na rua em frente, ela ouviu um barulho. Blum, e achou que as crianças tinham jogado alguma coisa fora pela janela. Vocês jogaram alguma coisa pela janela? Não, não, não. E seguiu sua vida. Chegou lá na casa da minha mãe, que ia deixar as crianças lá. Cadê meu celular? Não acho o celular. Aí a gente tem lá o aplicativo lá, o Life, né? Que a gente vê onde nós estamos, né? Na nossa família. Aí o celular dela estava numa rua lá perto de casa. Aí, cadê? E vai, toca lá, cadê o celular? E procura na rua, não acha o celular. É aquela coisa toda. E eu, aqui na igreja, eu liguei pro celular, ninguém atendia. Ixi, eu já estou vendo, eu já entrei no site lá, quanto é um celular, vou ter que comprar um celular, dividir tantas vezes, o raio do celular. A minha esposa vai ganhar um celular novo, olha só que bênção. E eu, insistindo na ligação, atendeu, tudo bem, o celular da minha esposa, não, pode vir buscar, está aqui no endereço tal, tudo mais, eu vou, obrigado, tudo mais, eu falei, seu Ricardo, eu estou indo buscar. E eu fui de moto lá buscar o celular da Aline. Cheguei lá, o seu Ricardo, tudo bem? Já era um senhor já aposentado, estava lá ele e a esposa na casa. E conversamos bastante. Tá, obrigado, que isso? Eu não achei. Achei lá debaixo de um carro. E eu vi lá um negócio brilhante e tal. Eu vi que era um celular. Se fosse um celular novo, eu não devolvia, não. Brincando, né? Se fosse um celular novo, não, mas estava meio baqueado. Então eu decidi atender e podia vir buscar. Acho que vou ter que comprar um celular novo para você. Mas eu fiquei naquela... Poxa, ele me livrou de um prejuízo tão grande. Eu não sei quanto está um celular bom hoje em dia, mas eu sei que estão cada vez mais caros os celulares, né? Tem celular até de 10 mil reais, 12 mil reais. É uma loucura. Mas, enfim. E eu falei, o senhor Ricardo, o senhor se importa se eu te der um dinheiro? Eu estou aqui desguardado. Ele falou, rapaz, você está me ofendendo. Você está me ofendendo. Eu falei, não. De modo nenhum. O senhor não pode fazer isso. Falando para mim, você não pode fazer isso. A honestidade, ele falou para mim, a honestidade deve ser o padrão. A honestidade deve ser o que nós devemos esperar uns dos outros. Não, isso eu fiz porque é meu dever, eu tenho que fazer isso. Não tem outra alternativa. Ah, não, só vou entregar o celular para o cara, não me deu nenhuma caixinha, nenhuma recompensa aí. Não, não pode ser assim. A honestidade deve ser esperada todo momento. A desonestidade é que deve ser a exceção. Para o crente é assim que funciona. O crente deve ser honesto em tudo que faz. Em tudo. A honestidade deve transpirar pelos seus poros. As pessoas devem olhar e ter como marca distintiva, aquele homem é honesto. Ele é um crente e ele é honesto. É assim que deve ser, meus irmãos. O meu chefe, ele abriu uma livraria. Alguns aqui foram nessa livraria. Uma livraria lá na Conde de Sarzedas. Quem conhece aqui a Conde de Sarzedas sabe que é a Rua dos Crentes, né? Chama até de Rua dos Crentes. Poucos crentes você vai encontrar ali, mas é chamada a Rua dos Crentes, porque tem muitas livrarias evangélicas, artigos religiosos para igrejas e tudo mais. O meu chefe abriu essa livraria lá na Conde Sarzedas e depois de três ou quatro anos funcionando, fechou. E ele falou, ele é crente, meu chefe é crente, ele falou, a pior coisa que eu fui fazer é negociar, contratar, na verdade, crente. Eu falei, como assim? Os crentes que eu contratei só me deram dor de cabeça e prejuízo material. Teve um rapaz lá que deu um prejuízo para ele na ordem de 200 mil reais. Crente, fiel, lá, rede social, lá. Fiel não, né? Crente lá, crentão. Lá. Veio recomendado por outros. Ele falou, a pior pessoa que eu posso contratar nesse ramo foi o crente. Eu fiquei abismado. Por quê? Porque está aqui, ó, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. E é assim que nós devemos ser no nosso trabalho. Onde nós estamos, onde Deus nos colocou. A honestidade é a configuração padrão do crente. O crente deve ser fidedigno. E por fim, irmãos, o texto termina. Eu não sei se os irmãos lembram, mas esse trecho está emoldurado, está enquadrado em duas frases. Olha só, está enquadrado e emoldurado na doutrina, na sã doutrina. No versículo 1 ele diz assim, tu porém fala o que convém à sã doutrina. E no final ele diz assim, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. O termo aqui, ornar, em algumas versões, adornar, é a palavra cosmosim, que vem do verbo cosmel. Lembra alguma coisa? Vem da palavra cosmético. Para que serve o cosmético? As mulheres sabem, né? Para que serve o cosmético? Para deixar bonita? Não, estou brincando, deixa assim. Mas o cosmético serve para quê? Para evitar, eu gosto do cosmético que evita os sinais da idade. Qual é o maior sinal da idade? É a queda. É a queda das bochechas, é a queda da pálpebra aqui, da sobrancelha aqui. É a queda, vai tudo caindo aqui no rosto, tudo caindo. E o que as mulheres usam? Cronos, Renew, todos esses cosméticos, para quê? Para que a queda não seja tão acentuada. Então esse é o poder do cosmético. O cosmético coloca as coisas no lugar. O cosmético mostra para as pessoas que não caiu tanto assim. Que, opa, aquela ali ela tá com 50, mas ela está com rostinho de 20. Cosmético bom esse, hein? Mas o fato é que, irmãos, quando nós agimos assim, nos nossos trabalhos, quando somos empregados, submissos, excelentes, complacentes e honestos, nós adornamos, nós ornamos a fé que nós professamos. É como se fossem os frutos de uma árvore frondosa. A árvore frondosa já é bonita por si, mas os frutos deixam ela ainda mais bonita. Então, quando você age assim, você reforça a doutrina, você reforça a fé. Olha só, aquele rapaz se diz crente e ele é crente mesmo. Você pode ver que ele é crente pelo modo como ele é no seu trabalho. E não só o crente, não só o empregado, mas os homens, as mulheres, os homens idosos, as mulheres idosas, os jovens, todos esses aqui que foram alvos ali do ensino pastoral de Tito e que deve ser também alvo do nosso ensino, porque o ensino pastoral deve considerar a diversidade social da igreja. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essas instruções tão claras de como devemos agir em nossos empregos, em nossos trabalhos. Que o Senhor nos capacite, que a sã doutrina seja louvada, seja ornada pelo nosso bom proceder, que as pessoas possam confiar em nosso trabalho, que os nossos chefes sejam surpreendidos pela nossa postura, pela excelência daquilo que fazemos, porque somos submissos, não somos respondões. Ó Deus, nos capacita a sermos assim, a sermos uma igreja obediente ao Senhor, porque o Senhor é o nosso chefe. Nós te agradecemos, porque essa oração já é respondida, porque essa é a tua vontade. Despeça-nos em paz para uma semana de trabalho, e que o Senhor nos corrija em nossas faltas e nos molde a esse padrão que o Senhor manda. Em nome de Jesus, amém.